Olá, meu nome é Andrei Patacchini, homem branco, cabelo e olhos castanhos, de barba e host dessa edição especial do DevCamp Drops, o nosso podcast especial do DevCamp. Você já sabe, mas não custa relembrar. O DevCamp, ele é o evento de comunidades, feito para comunidades, onde a gente discute o presente da tecnologia e também o futuro. E o DevCamp Drops não é diferente. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre colaboração, conexão e aprendizado. Resumindo, vamos falar sobre comunidades tech. E para você que está acompanhando a gente no YouTube, deixa o seu comentário para a gente saber se você está gostando, o que, que você está achando e algumas dicas também para a gente melhorar. E para esse papo, temos três convidados muito especiais, que conhecem muito de comunidade e já vão se apresentar para vocês também. Karine Cordeiro, Matheus Pérez e Rodrigo Akira, sejam muito bem-vindos. Por favor, se apresentem aí para o pessoal conhecer vocês.
Oi, pessoal. Eu sou a Karine Cordeiro, uma mulher branca de óculos. Eu tenho cabelos longos, com luzes. Atrás de mim tem uma prateleira com livros, alguns copos, fotos dos meus filhos. Eu trabalho no Take Blip e sou coordenadora de algumas comunidades aqui em Belo Horizonte, PyLadies, comunidade de Python em geral, jornada colaborativa, tem algumas outras que eu participo. Eu acho que aí o papo vai ser legal, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre as outras.
Olá, sou Rodrigo Akira, sou um homem branco, oriental, de cabelos curtos pretos. Ao meu fundo aqui a gente tem a minha sala, onde tem uma TV, um painel, ao fundo um espelho, algumas garrafas. E trabalho no Google faz 3 anos, onde eu sou o gerente da área de ecossistema de desenvolvedores para a América Latina. Ou seja, sou responsável pelos programas Google Developer Groups, Women Tech Makers e Google Developer Students Clubs, que são os nossos programas de comunidade.
Eu sou Matheus Pérez, sou homem branco, cabelo preto, estou de boina justamente para esconder a bagunça do cabelo, olhos castanhos, atuo hoje como co-CEO da F-Team, e também sou cofundador da Flutterando, uma das maiores comunidades de Flutter do mundo.
Bom, então a gente já percebeu que o papo de hoje ele está sensacional com os nossos convidados, todos com muito conteúdo aí para colaborar com a gente. Então, falando já por mim, eu usei muito comunidades durante toda a minha trajetória e eu aposto que nossos convidados aqui também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, qual a importância das comunidades na carreira tech? No geral, assim, qual foi a importância na carreira de vocês? Como que vocês viram isso dentro da trajetória? Como que vocês perceberam e como que vocês percebem hoje que o ecossistema trabalha e recebe as pessoas dentro das comunidades tech?
Eu vou começar porque eu acho que, apesar de trabalhar na área tech, sei lá, há 16 anos, eu vou aqui já começar a falar de idade, que a gente falou que não ia falar sobre isso, né? Mas já tem uns mais de 16 anos que eu trabalho na área e passei por uma transição de carreira. E a comunidade, ela foi muito importante nesse processo de transição de carreira, porque, primeiro, me ajudou a enxergar outras pessoas que estavam mais ou menos no mesmo barco que eu, que estavam com os mesmos propósitos em termos de aprendizado, enfim, de transformação. Além disso, a comunidade, ela traz um suporte, tanto para você entender o que o mercado está utilizando, o que o mercado está trazendo ali para agregar no aprendizado que você está tendo, como também para direcionar. Porque a gente, às vezes, você quer fazer alguma coisa na área tech, mas você ainda não tem direção, você só tem aquela pequena ideia. Ah, eu quero virar desenvolvedora. Mas desenvolvedora de quê? Qual que é a linguagem de programação? Ou o que eu preciso fazer? Quais são os primeiros passos que eu preciso dar para me tornar uma desenvolvedora boa? Ou quais as linguagens que as empresas estão utilizando? O que está surgindo? Enfim, várias coisas estão em torno do se tornar alguém, algum profissional na área técnica, né? Na área tech. E as comunidades, eles ajudam nesse sentido, de saber o que está acontecendo, traduzir isso principalmente, né, para as pessoas que às vezes não são tão familiarizadas com aqueles termos ou com aquelas tecnologias que estão emergindo ali, e dar essa direção. Então, acho que tem um papel muito importante de direcionar, de ajudar as pessoas que estão perdidas, assim.
Mas é importante estar envolvido ali, né, Karine? Você tem que achar uma comunidade em que você se sinta acolhido, que você se sinta bem, de acordo também com as tecnologias que você goste, e tem que estar envolvido, né?
Sim, Eu sou muito grata nesse aspecto, né? Acho que eu não conheci nenhuma comunidade até hoje que ela não seja aberta e que ela não seja inclusiva. É muito difícil achar uma comunidade, principalmente na área de desenvolvimento, em que você não se sinta incluso, sabe? E é lógico, né? Você participar, contribuir com ela também faz toda a diferença. Se você não contribui, é meio difícil ser uma via de mão única, né? Tem que ser uma via de mão dupla. Você contribui com, eventualmente, ou com seu tempo, ou com o conteúdo que você tem, e em contrapartida, a comunidade contribui com conhecimento e com os contatos que ela tem também.
Eu acho que o Akira pode falar um pouco também sobre isso, de como que a gente está falando simplesmente do Google, né? Onde o Akira trabalha, só isso. E que investe bastante, tem olhado com carinho para essa área de comunidades, que inclusive o Akira cuida para a parte de América Latina aqui. Então, como que o Google tem olhado para isso, Akira? Como que você tem visto as comunidades, né, agirem aqui na América Latina? Como que tem sido esse trabalho?
Eu vou começar falando um pouquinho, né, na minha perspectiva como pessoa física, né, antes de eu trabalhar no Google, né? Então, assim, as comunidades foram muito importantes para mim, justamente, primeiro, me ajudou a ter um direcionamento profissional quando eu estava iniciando, né, no mercado de trabalho, porque são tantas opções, tantos leques. Então, as comunidades me ajudaram a direcionar os meus estudos. Acho que esse foi um ponto principal. E o fato de participar de comunidades, até complementando só o que a Karine comentou, é a questão de talvez você ter alguns atalhos no sentido de você poder conversar, conhecer uma pessoa que já passou por, trilhou todo um caminho. Então, só para evitar que você pegue um caminho tão tortuoso, as comunidades podem te ajudar nesse sentido, né? Então, agora falando aqui na perspectiva do Google, né? Acho que, assim, comunidades para a gente é uma coisa fundamental. Acho que eu sou a pessoa que está do outro lado do balcão, vamos dizer assim, né, em relação às outras pessoas que estão aqui. Mas por que para a gente comunidade é importante? Porque conhecimento significa adoção da tecnologia, né? Então, assim, quando a gente começa a olhar que a gente tem, por exemplo, hoje, o market share de Android de 95%, e grande parte disso se deve à qualidade dos aplicativos que a gente tem desenvolvidos, isso é, por exemplo, um reflexo, né, do trabalho de conhecimento. E as comunidades é a principal forma de você levar conhecimento. Agora, você vai falar, poxa, Kira, você pode produzir um conteúdo de forma centralizada, distribuir isso, por que ter comunidades? Eu acho que, assim, um ponto muito importante é a gente nunca vai eliminar o fator humano, né? E principalmente nós, latinos, né, que temos uma necessidade muito grande de contato, de estar realmente sempre próximos uns dos outros, né? Agora, pós-pandemia, principalmente. Então, a questão da comunidade ajuda muito nesse sentido, além de que tem a questão do idioma, né? Sempre o primeiro conteúdo vai sair em inglês. E não é o idioma da zona de conforto. Aí você vai falar, poxa, Kira, mas até entendo inglês, eu posso assistir a transmissão ao vivo? Claro, você pode, mas muitas pessoas talvez não se sintam à vontade de fazer uma pergunta. Então, assim, quando você tem uma pessoa falando o idioma local e também trazendo um pouquinho da regionalidade, de características específicas regionais que você tem na sua região, você começa a adaptar melhor o conteúdo, ou seja, levar conhecimento de acordo com a necessidade e realidade daquelas regiões, né? Então, hoje a gente tem programas tanto mirando universidades, mirando profissionais já inseridos no mercado, programas para especialistas e, não menos importante, programas também para mulheres, que é fundamental nós fomentarmos, na verdade, né, a entrada de novas mulheres no mercado de tecnologia, porque justamente, né, acho que diversidade é um ponto super importante para a gente, e acho que se a gente, né, como o formador de opinião, vamos dizer assim, não fizermos nada, estamos errando. Então, acho que já temos esse trabalho através do programa Women Tech Makers. Então, acho que são os principais pontos para a gente, quando a gente fala de comunidades aqui no Google.
Legal. E o Matheus, acho que pode falar um pouquinho dos desafios, porque é um dos fundadores da Flutterando, que hoje é uma das maiores comunidades de Flutter do mundo. Se não me engano, do Brasil, acho que com certeza é a maior. Então, Matheus, você, assim como um dos fundadores de uma grande comunidade, qual o impacto que você vê que isso tem causado, né, no trabalho que vocês têm feito?
Eu vou regredir só um pouquinho da sua pergunta ali. Eu vou para a parte realmente como foi para mim o impacto, e aí eu já respondo esse ponto. Eu acho que o Matheus de hoje estar aqui falando com você não seria o Matheus se não tivesse entrado numa comunidade. Bem, bem claro assim. Até na questão de skills, de falar, de se expressar melhor, de se ir ao público mesmo para em passar o conteúdo à frente, até a gente usa a palavra evangelizar o Flutter, a gente acabou criando essas skills. Então, você acaba, querendo ou não, evoluindo quando você entra numa comunidade. Óbvio, não quando você só absorve ela, você fica lá só pegando conteúdo. Não, mas quando você realmente entra e abraça a causa. E hoje, um dos maiores desafios é justamente esse. A Flutterando, ela se tornou o que se tornou muito por muitas pessoas que ajudaram desde o início lá a se tornar referências, usando até o brasão do Jacob, que é vamos se tornar referências juntos. A gente se juntava, cara. Eu lembro que era domingo, sábado para domingo, a gente virava à noite fazendo a cópia do Nubank, fazendo chat, copiando Telegram, para mostrar, fomentar esse poder da comunidade. E hoje o maior desafio é manter esse conteúdo, manter o pessoal engajado e manter realmente mais gente entrando para ajudar a comunidade, porque querendo ou não, hoje, se a gente for olhar todos os nossos números ali, já especificamente na Futurando, são quase de 50 a 80 mil pessoas que consomem o nosso conteúdo. E é muito complicado você ser só cinco pessoas, duas pessoas cuidando. Você precisa ter um ecossistema para fazer isso. E querendo ou não, não é algo remunerado, né? As pessoas ganham network, ganham com visibilidade, mas nem todo mundo tem realmente esse intuito de, cara, quero ajudar a comunidade porque ela me retribuiu. E aí fica algumas partes defasadas. Então, realmente, hoje o maior desafio que eu vejo hoje dentro de uma comunidade é manter a comunidade.
Para vocês que são envolvidos assim com comunidade, eu também tenho muito envolvimento com comunidade, tanto como participante. Acho que muito do que o Matheus falou também me coloco, né? Acho que hoje não estaria onde eu cheguei sem a ajuda de comunidade, sem estar presente, sem estar envolvido com comunidades. Conheci o Akira por meio de comunidades, conheci o Matheus, a gente já participou de vários eventos juntos. Conheci agora a Karine e vou ver num evento também que provavelmente vamos participar juntos. Então, assim, a gente percebe que isso acaba encurtando, diminuindo um pouco o mundo da tecnologia, onde a gente consegue conhecer mais pessoas, a gente consegue expandir a nosso networking, a gente consegue expandir nossas ideias. E vocês que estão envolvidos com isso, com comunidades, a gente está falando assim de um impacto nas carreiras das pessoas, que a gente está lidando diretamente com pessoas. Quais os impactos que vocês percebem na sociedade? Como que essas. Porque às vezes a gente fala, poxa, é uma comunidade de tecnologia, a gente acha que não tem nada a ver, não vai impactar as outras coisas que estão por fora. Como que vocês veem o impacto de comunidades de tecnologia na sociedade?
Posso citar alguns exemplos aqui, que eu acho que é um impacto prático, né? Eu viajo muito, né, justamente visitando as nossas comunidades aí por toda a América Latina, e uma das viagens que eu estava acompanhando um meetup, simplesmente acompanhando um meetup, fui apresentado, né, por ser do Google e tudo mais, mas assim, o foco é da comunidade, então eu já saí, né, do palco, deixei ali as pessoas apresentando, e uma pessoa veio falar comigo, e veio me agradecer. Eu, poxa, Kira, muito obrigado, você mudou a minha vida. Eu falei, não, imagina. Eu não mudei a sua vida. Não, porque o GDG, os meetups aqui foram muito importantes para mim. Falei, poxa, que bom. Então, temos que agradecer aos organizadores da comunidade. Acho que eles são os grandes responsáveis por tudo isso. Mas me conta um pouquinho, o que que foi essa mudança? Bom, Akira, eu sou venezuelano. Eu me refugiei do país pelas questões socioeconômicas que vivíamos. E só que eu era professor de matemática na Venezuela. E quando cheguei nesse país, o meu diploma universitário não era válido. E eu não tinha emprego. Então, eu comecei, e por gostar do ambiente acadêmico, eu consegui arrumar um emprego de faxineiro em uma universidade. E aí eu vi uma placa falando de um meetup, não, na verdade, um papel colado ali no mural, falando de um meetup que ia ter dentro da universidade. Ele ingressou, começou a participar, até ele estranhou, poxa, mas é de graça isso? Sim, é de graça. E conheceu muita gente, e hoje ele é um desenvolvedor front-end. Então, ele fala, Akira, eu fugi do meu país por N motivos, eu cheguei aqui sem um emprego, né? Então, eu trabalhava como faxineiro, sem demérito nenhum longe disso, mas assim, eu me encontrei, eu tinha uma aptidão com isso, eu descobri isso graças a um GDG. Então, assim, o simples fato de você ter mudado a vida de uma pessoa, poxa, já foi um grande impacto. Agora, quantas outras histórias como essas a gente não tem? Né? A gente já fez uma série de iniciativas, por exemplo, olhando algumas audiências específicas, como, por exemplo, a audiência trans. Né? Acho que eu não vou dar muito detalhes, são histórias até pesadas, mas pessoas que falaram, Akira, você também, eu não, né? Acho que, assim, os programas, enfim, as comunidades me ajudaram a mudar minha vida, sabe? Eu era obrigado a recorrer a outros meios para me sustentar e que hoje, né, graças à tecnologia, eu tenho um emprego, eu tenho um trabalho, né? Então, sou uma desenvolvedora. Então, assim, é, realmente, acho que o impacto é muito grande. Então, acho que comunidade, eu também enxergo como reciprocidade. Então, quanto mais você ajuda, mais você recebe, você consegue colher dela, né? Então, para essas pessoas, com certeza a comunidade fez diferença. Eu tenho certeza que tem muitas outras histórias, né? Que são tristes, mas ao mesmo tempo, pelo que eu vejo, estão se tornando histórias felizes, né? Graças às comunidades.
A gente consegue ter esse poder de transformar, né? A comunidade consegue colocar esse, às vezes, essa situação que era ruim para uma situação positiva, né? E vocês, Karine, Matheus, como é que... Pode falar.
Final, e, assim, e justamente nós do Google jamais chegaríamos diretamente a essas pessoas se não fossem as comunidades. Eu acho que esse é o grande ponto.
São grandes braços, né, que acabam se abrindo para poder ajudar.
Cara, falar depois do Akira é até sacanagem pra gente, né, Matheus? Mas tá bom. Primeiro, com a eloquência dessa pessoa, né? É... Mas uma coisa que eu percebo também, que as comunidades conseguem fazer, que de outra forma acho que não seria possível, é dar representatividade para as pessoas, né? É, quando a gente chega em alguns ambientes ali, por exemplo, um ambiente de escola pública, é muito difícil as pessoas se enxergarem num local da área de tecnologia, né? Num cargo tech, ou pensar em ir se transformar num dev, né? Até por estereótipos, se a gente for olhar, até hoje os filmes, eles vendem as pessoas desenvolvedoras como os nerds, que de óculos, tipo, né, naquele cantinho, não toma nem banho. E quando a gente traz as comunidades para expor, né, pessoas expondo e pessoas diversas se expondo ali, falando, cara, eu sou uma pessoa desenvolvedora, eu sou uma pessoa designer, front, back, enfim, as pessoas que estão ali assistindo, que nunca pensariam em ir para a área tech, começam a pensar em ir. Né, uma pessoa negra que vê uma outra pessoa negra é representatividade, ela se enxerga naquele lugar. Então, a comunidade, ela tem esse papel, né, de trazer representatividade, fazer com que as outras pessoas se identifiquem e queiram estar naquele mesmo lugar. Da mesma forma, mulheres, né, eu vou lá pelo meu lado mesmo. Diversas vezes eu cheguei para fazer algum evento, para fazer alguma coisa, e as meninas chegavam assim, não, deixa eu te dar um abraço, só um. Aí eu falo assim, gente, um abraço em mim por quê? Não, porque a gente precisa de mais pessoas assim. E conseguir chegar perto de você e te dar um abraço, para mim, já é mais do que o suficiente. Porque você faz um trabalho muito, muito... Eu vou falar uma palavra errada aqui, né? Quase falei. Um trabalho muito bom, trazendo um pouco de visibilidade. Porque antes eu não queria, eu não sabia que podia, agora eu sei que eu posso. Então, eu acho que tem muito esse papel. E outra coisa que a comunidade tem, que é importante a gente falar, é capilaridade. Como o Akira trouxe, o Google não conseguiria chegar, sei lá, no Instituto Federal que fica lá no sul da Bahia. Mas as comunidades conseguem chegar, né? Alguns grupos de estudantes que se gostam, né, de uma determinada tecnologia se juntam ali e começam a falar sobre, se tornam, às vezes, as pessoas que vão evangelizadoras, né, não só da comunidade, mas daquela tecnologia específica. Então, também tem a questão da capilaridade que é importante.
Eu acho tão legal esse ponto, e principalmente por ser um programa gratuito, né? Isso é o melhor, porque a gente tem vários coaches, se você entrar no YouTube hoje, imersão não sei o quê, saia desenvolvendo não sei quanto. E quando a pessoa entra numa comunidade e ela tem a força de vontade e nesse ecossistema, ela tende a crescer, porque ela vai criando network, sempre vai ter uma pessoa para ajudar. A gente tem N histórias assim, como a Maquira ali na comunidade. A gente tem uma pessoa hoje que é co-organizador, que era lá da Parnaíba, fazia meetup no bar, fazia meetup no bar, chamava a galera e englobando, cara, é muito legal ver esse resultado do impacto aonde a comunidade pode chegar.
Mas isso aí é sucesso, hein? Meetup no bar.
Opa, essa moda do pega. Lado da praia, era o barzinho aqui, uma cervejinha e o código.
uma coisa que acho que é legal a gente ressaltar, que do impacto social que isso traz também, é quantas empresas que saem de dentro de comunidades, né? Acho que até o Matheus pode falar sobre isso, que a empresa dele hoje saiu da comunidade, e às vezes você tem ali a comunidade que apoia pequenas startups, algumas empresas que precisam às vezes de algum apoio técnico, E você não sabe onde achar e acaba ajudando, tendo uma ajuda técnica ali dentro das comunidades. Às vezes tem esse valor agregado dentro das comunidades que a gente acaba não percebendo no dia a dia, mas que ele é tão importante para a sociedade quanto esses impactos na carreira, né?
Eu sou um pouco suspeito de falar, né? Porque além da gente ter uma empresa que saiu de uma comunidade que não foi um intuito, realmente foi uma questão de... Ah, cara, a gente viabilizou isso, falou, ó, faz sentido, a gente abriu. Eu também... A gente gosta muito de ajudar startup, muito. Tanto que na empresa a gente marca reunião, às vezes a pessoa nem é realmente uma venda ali, vamos dizer. Eu gosto de ouvir a ideia dela e eu faço... Como eu já fui e gostei muito quando eu fui Google Mentor... No Google for Startups, a gente gosta de ajudar, porque querendo ou não, isso ajuda numa hora volta, não porque, ah, vai voltar, pode ou não voltar, mas a gente acredita que sempre vai ter uma coisa que beneficie a gente, seja ele crescendo e a gente vê aquele produto, aquela startup evoluindo, aquela pessoa evoluindo, seja também voltando de alguma forma, financeiramente falando, nesse ponto. E de fato, a gente viu a necessidade de que a gente precisava de alguém, de uma empresa que fosse referência, que ia ter necessidade, porque o Flutter em si, falando da tecnologia Flutter, ela é poderosa, mas ela é bem nova, cara, ela é novinha, ela é um bebê ainda. Então, aqui no Brasil, hoje a gente está vendo muita gente procurando sênior, mas não tem pessoas sêniores. Então, a gente viabilizou isso e falou, não, vamos capacitar, vamos criar uma empresa voltada para isso. Hoje, sem brincadeira, a gente tem uma equipe que treina pessoas e entrega de graça para o mercado, que é o nosso programa de treino. Então, a gente meio que acaba criando uma estrutura monetária, né, para apoiar a comunidade também em si e, óbvio, ganhar em cima também, mas acabar ajudando a comunidade de um outro ponto, né?
A comunidade acaba se tornando uma referência dentro do ecossistema, né? Porque, por exemplo, poxa, digamos, preciso achar uma mulher que programe em Python. Poxa, a gente vai lá na comunidade, tem uma comunidade feminina de Python e lá você vai conseguir achar a pessoa que você está procurando. Preciso de uma pessoa desenvolvedora Android, você vai ter a comunidade de Android, de iOS. Então as comunidades acabam se tornando referência para contratações também. Então eu acho que esse é um ponto que a gente poderia destacar dentro desse impacto que a comunidade traz. E eu acho que agora uma pergunta assim, de milhões. Eu trabalho com comunidades, provavelmente quem está assistindo, quem está ouvindo a gente, também trabalha, já está envolvido com comunidades. Como que eu posso engajar a minha comunidade nesse pós-pandemia? Tanta coisa mudou, aquela velha frase, né? O novo normal, o novo não sei o quê. O que que vocês já têm percebido na comunidade de vocês? Como que eu engajo a minha comunidade nesse novo formato? É online, é híbrido, é presencial, tá todo mundo... Estão gostando? Não estão gostando? Quais as experiências de vocês aí no pós-pandemia?
Eu vivo disso, né? Essa é a grande verdade, esse é o meu trabalho. Mas, assim, a gente notou uma mudança no comportamento do dev durante a pandemia. Né? Justamente, né? Falando de dev, mas qualquer profissional de tecnologia que sempre participava de comunidades, essas pessoas, algumas deixaram, por N motivos de participar, mas, principalmente, se acostumaram com a facilidade que o online traz. Isso é um fato, é inegável. Os eventos online nas grandes cidades, elimina a necessidade de grandes deslocamentos, tempos de trânsito e tudo mais. Então, acostumaram com isso. E um outro ponto, não só a questão do evento online, mas a disponibilidade. Então, o senso de urgência acabou mudando, né? Então, assim, porque, poxa, não, eu não vou assistir o evento ao vivo, porque ele vai estar no YouTube, eu assisto depois. Mas o que acaba acontecendo? Muitos não assistem depois, ou os que assistem começam a pular o conteúdo, né? Falam, pera, não, essa parte aqui me interessa. Só que, poxa, tem toda, né, tem toda uma apresentação por trás que o apresentador está fazendo ali, todo um contexto que às vezes o pessoal não absorve, né? Então, você por poder adiantar o conteúdo, às vezes acaba esquecendo, acaba não absorvendo um conteúdo base, que é uma coisa importante, que seria para fundamentar depois aquilo que está te interessando na frente. Então, acho que houve uma queda na absorção do conteúdo também em função disso. Então, assim, somado a isso, acho que está todo mundo cansado de evento online, muita gente, né, já se cansou, são poucos eventos agora que acho que ainda consegue manter uma audiência, o próprio TDC foi um bom exemplo disso, e é inegável também a democratização do acesso, né, justamente que os eventos online proporcionaram. Mas o que eu tenho visto agora é o movimento da volta para o presencial, isso é um fato. Justamente por quê? Networking. Não tem como fazer networking, né? Porque o que acontece? Você está assistindo um evento online você se distrai com o seu e-mail, com o seu WhatsApp, com o seu Instagram, você tem muitas distrações enquanto você está ali assistindo, né, o evento. Agora, quando você vai para um evento presencial, você está imerso ali, você está ali. Então, você não, já que eu estou aqui, já que eu peguei um ônibus, peguei um Uber para estar aqui, então eu vou prestar atenção. Então, a gente percebe um aumento do engajamento de quem está participando dos eventos presenciais. E agora, assim, acho que cada, olhando a América Latina como um todo, é entender um pouco mais como as pessoas se sentem seguras ou não em participar de eventos. Então, a gente teve dificuldades, por exemplo, de encontrar espaços para fazer eventos presenciais no início. Tinha empresas que não queriam ceder o seu espaço, né, justamente, ou até reduzir os seus escritórios. Mas o que eu tenho visto agora é essa transição que está voltando a acontecer. Que bom que as empresas também estão reabrindo as suas portas e elas entenderam que é importante sim ter essa interação e tudo mais. E agora, como engajar essas pessoas, né? Eu acho que agora tem que se trabalhar um pouco a questão do senso de urgência, né? Acho que assim, o evento presencial, para você transmitir online, vocês estão vendo isso aqui, é uma coisa muito complexa para você transmitir com qualidade um evento, né? Então, a pessoa que não for para o presencial vai acabar perdendo, né? Por isso que eu acho que vão existir poucos eventos online, a grande maioria vão ser os eventos presenciais, mas uma tendência que pode vir para ficar agora é o evento híbrido numa outra perspectiva. É o apresentador estando remoto e a audiência presencial. Por quê? Essa pessoa consegue direcionar 100% da sua atenção para aquela audiência, não existe a concorrência entre audiência online e presencial, e também possibilita que, em cidades remotas, distantes, onde seria muito difícil levar um grande especialista em uma tecnologia, essa pessoa pode sim participar nesse modelo híbrido que eu vejo acontecendo bastante, não só aqui na América Latina, mas também na Europa, Ásia, principalmente.
E assim, consumir conteúdo não é comunidade, né, Akira? Convenhamos que aí é uma aula, né? Exato. Querendo ou não, a comunidade, ela faz parte, todo esse contexto, ela vai fazer parte da comunidade. Eu interagir, eu, claro, consumir o conteúdo, aprender sobre aquilo, mas as nossas conexões, o aprendizado que eu posso receber e posso levar também, isso eu acho que é muito importante dentro de uma comunidade, né?
Hoje, como Fluterando, desde quando a gente nasceu lá de 2018, acho que a gente nunca teve um evento oficial presencial. A gente sempre teve eventos online, a gente já tem quase 60 meetups.
Quase aconteceu, né, Matheus, na época.
Quase.
Ia ser o primeiro evento presencial de Flutter e veio a pandemia.
A gente chegou a segurar. Esse ano a gente está estudando, mas a gente está chegando no modelo, igual você falou mesmo aqui, modelo híbrido. Então, o que a gente está fazendo? A gente já era afiliado ali a alguns GDGs, agora a gente meio que se espalhou mesmo. Então, a gente tem um GDG agora em Bauru, tem o de Curitiba, tem o de Maringá que a gente está nascendo. Então, está nascendo vários GDGs para a gente fazer tipo um Flutterando na estrada. E aí começar a ter um presencial misto com o híbrido. Mas realmente, quando a gente faz um meetup online, se perde o network, eu acredito, que é o mais importante, a troca, porque geralmente é só a pessoa ouvindo. Óbvio que o nosso modelo de meetup a gente entra no Teams ou no Google Meet e conversa lá, mas mesmo assim não tem aquele contato e não tem a comidinha, né, que é a melhor parte, a boquinha no final do meetup. Mas realmente, eu acho que tende a ter mais eventos presenciais e o povo anseia por isso, pelo menos é o que eu percebo.
Eu diria que a gente vai meio que... alguns dos meetups, eles acontecem que são para fazer curso mesmo, né? Estou falando na minha realidade, às vezes a gente faz alguns cursos específicos para mulheres ali, que poderão ser consumidos sim, a gente vai dar para fazer eles de maneira virtual, né? Eu vou ali, gravo algumas aulas e deixo isso disponível, as pessoas vão usar e podem me chamar depois. Mas a grande maioria vai ter que ser presencial. Uma outra coisa que a gente falou aí do networking, né? Mas para algumas outras comunidades, igual o Akira trouxe, né? Uma comunidade ali que atende pessoas trans ou que atende pessoas em algum tipo de situação de vulnerabilidade. O presencial, ele é importante também pelo impacto psicológico que ele traz, né? A gente não tem um impacto só de trazer conteúdo para as pessoas, a gente também impacta psicologicamente essas pessoas. Muitas delas, às vezes, elas não estão procurando conteúdo técnico, elas estão procurando um conteúdo mais de coach mesmo, um conteúdo para ajudá-los a superar alguma situação que elas estão passando ali. E o virtual não consegue nos ajudar a superar essas situações, né? Ele não consegue fazer com que uma mulher que está passando por uma situação, sei lá, de violência em casa e que por isso não está conseguindo fazer os cursos que a gente está disponibilizando, possa falar abertamente o que ela está sentindo, o que está acontecendo com ela. Da mesma forma, uma pessoa, né, que está em situação de rua e que eventualmente precisa daquele ambiente ali, presencial, para ter um momento de alguém dando o suporte que ela está precisando, ou ambiente, ou situação de rua, ou qualquer outra situação de vulnerabilidade, né? Então, o presencial, ele faz muito o papel psicológico também, ele ajuda as pessoas nesse papel psicológico. E ele também, eu acho que ele suporta as empresas, de maneira geral, a enxergarem o diferente. Quando a gente faz o meetup presencial, ah, vai vir gente de tudo que é tipo, né? Já tive várias situações, inclusive tive uma situação que a empresa abriu o espaço dela e no final as pessoas viraram e falaram assim: olha, muito obrigada, a empresa abriu, tal, mas a gente percebeu que só tem gente branca na sua empresa. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Tá na hora, talvez, de vocês começarem a ter algumas questões de afirmação, né? Fazer vagas afirmativas, porque não tem ninguém, não é uma pessoa negra na empresa que de vocês. E era um meetup de pessoas negras. Então, assim, o presencial, ele vai nos ajudar, vai suportar esse tipo de situação e vai dar um pouco de visibilidade que o virtual não dá. Ele é seco nesse aspecto. O virtual não consegue te dar quase que insumo nenhum quanto à sua audiência, as pessoas que estão participando, né? Enfim.
Eu acho que o virtual ele pode ser um acessório dentro da nossa comunidade, né? Mas falta esse abraço, né, Karine? Que nem você tinha falado que teve lá, né? Falta esse abraço, falta esse momento que realmente a pessoa vai sentir acolhida ali. Realmente, às vezes, no ambiente online, ele é um pouco mais complexo para você criar esse tipo de conexão. Então, eu acho que muito boa aí as colocações de vocês. E para a gente já ir finalizando, digamos que agora até esse papo, essa última pergunta foi mais assim, para quem já tem uma comunidade, para quem já está envolvido, digamos que, poxa, estou aqui ouvindo, gostei muito, acho que realmente faz sentido eu me engajar com uma comunidade, quero ir, quero procurar uma. Vamos lá, para agora dicas de ouro, como que eu faço para me engajar com uma comunidade, como que eu faço para participar, onde que eu acho, tenho que me inscrever, tenho que pagar? Como que eu faço para participar, por exemplo, da comunidade de vocês? Queria ouvir um pouco assim, qual que é o formato, tem que entrar, tem que achar, é num site, é no Telegram, como que funciona aí para entrar numa comunidade?
Hoje, na Fluterando ali, para entrar realmente é estar tá participando, principalmente do Telegram, que é o nosso canal principal ali. É, digita fluterando.com.br, vai estar tá o link lá, você acessa todos os nossos canais, desde o YouTube, que o YouTube é mais como se fosse uma aula, assim como o Andrei comentou, não é bem é a comunidade, mas não é bem o foco principal.
É
E
uma
o
ferramenta, né? É
é
uma
a
ferramenta da
ferramenta.
comunidade.
Isso, onde a gente passa conhecimento lá para você aprender. Se você não é desenvolvedor e quer entrar no mundo mobile, eu recomendo que você entre no canal do YouTube. Lá tem muito conteúdo gratuito que você consegue realmente sair programando lá. E para ativamente esse ponto de network, cara, Telegram. Telegram, Discord, vai lá, conversa com o pessoal, fala, sou novo aqui, vim pelo DevCamp, eu escutei o podcast de vocês, quero ajudar na comunidade. Cara, manda lá que a gente vai estar tá conversando, tem 9 mil pessoas lá.
E por lá
Pode
vocês
falar.
divulgam os eventos também, né? Os próximos
Por lá nós
eventos, onde
divulgamos
que vai ser.
eventos, isso.
Legal.
A gente divulga tudo por lá, e aí é esse network mesmo. Como eu falei, hoje a Fluterando em si tem eventos 100% online, mas a gente está estudando aí BH, em alguns locais, para fazer presencial, para começar a testar esse modelo híbrido, mas hoje é 100% online.
Pode me chamar que eu vou também. Tem
Convite
BH.
aí já
Depois a gente
tá feito.
conversa. Eu tô indo
Bom,
para BH amanhã, inclusive.
olha aí.
Gente. Aqui tem bar pra caramba, inclusive, dá pra gente fazer um meetup no bar.
Fechou.
Brincadeiras à parte. Bom, eu tô em muitas comunidades, então normalmente para descobrir qual que eu tô, me chama no LinkedIn que eu costumo ajudar ali. Mas as paileiros, né? Tem o paileiros.org, que tem todas as paileiros que tem no mundo inteiro. Por ali você consegue encontrar em que região que tem. O Brasil, inclusive, hoje é o maior capítulo das paileiros que tem no mundo, porque a gente tem, acho que só o que tem no Brasil é mais do que tem no resto do mundo todo, em termos de capítulos. A jornada colaborativa tem no LinkedIn, tem também no... Se você colocar jornada colaborativa no Google do Akira, você vai encontrar também. Basicamente, a gente se reúne para fazer livros e conteúdos técnicos. E aí a gente faz livros colaborativos mesmo, tem alguns que eu já contribuí com a jornada, e além disso a gente faz alguns summits, são eventos direcionados para pessoas ali em transição de carreira ou que não podem pagar por um curso. A gente costuma doar, e as empresas ajudam a gente a custear, né, as custos do evento. Além disso, tem o TDC, que é o The Developers Conference, você consegue também, thedevconf.com.br, e aí dá para você saber também dos eventos que estão acontecendo, online ou presencial, onde que estiver acontecendo. Tem o Node.br, que também é uma comunidade que eu apoio, a gente tem o Node.br MG, que tem cursos de graça de Node.js, você consegue fazer por lá também. Tem o Encontro Mineiro de Mulheres de Tecnologias, MMT, vocês respira, colocarem respira, também, cara, acha.
Caramba, é comunidade, é bastante.
É muita comunidade, mas se você procurar no meu LinkedIn, que agora eu esqueci de falar, esqueci qual que é o meu profile do LinkedIn, depois a gente pode mandar aí. Vocês podem me chamar também, às vezes, por um tema específico, eu consigo, se eu não participar de alguma comunidade, eu sei qual comunidade, eu conheço provavelmente a pessoa que tá à frente ou alguma pessoa que pode ajudar a direcionar de acordo com a tecnologia que você quiser, se estiver estudando ali ou quer se engajar.
Legal.
Eu sou suspeito, vou falar o seguinte, comprar uma comunidade, qualquer tecnologia, não importa, tá, se é Google ou não, pesquisa no Google, né, que você vai encontrar, e pode ser bem específico, tá? Eu quero encontrar uma comunidade de .NET em São Paulo. Pesquisa no Google, que você vai encontrar. Eu quero encontrar a comunidade de Android, você vai achar também, né, óbvio, né, mas outras tecnologias também. Mas primeira coisa, pesquisa no Google e seja específico. Procure uma comunidade que tenha abrangência regional para que você possa conhecer essas pessoas, né? Acho que esse é um ponto importante, mas também procure comunidades aí que tenham um perfil mais, vamos dizer, mais aberto, como o próprio Fluterando aí, por exemplo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, eu preciso falar da minha, né? Assim, vamos dizer, né? Então, se você quiser conhecer os GDGs, que são Google Developer Groups, que a gente tem aí nas principais cidades da América Latina, você pode acessar gdg.community.dev, né? O community é de comunidade em inglês e dev é de dev, né? Então, basta acessar esse endereço e procurar se existe um GDG na sua cidade. Mas também, se você quer participar da organização de um, você pode procurar um capítulo existente, entrar em contato, e se não tiver, você pode se aplicar também para abrir um capítulo na sua região, né? Que é muito importante também. Então, acho que assim, tem várias formas, mas começa procurando no Google, você vai achar uma comunidade que te interesse.
Todos os caminhos levam ao Google, né?
O Google leva todos os caminhos, né?
olha, a gente teria muito assunto ainda para conversar, mas nosso tempo já está acabando. Eu queria agradecer duas coisas aqui nesse episódio. Primeiro, a presença de vocês, de estarem aqui, tirar esse tempinho para poder conversar, explicar um pouco sobre comunidade. E segundo, pela dedicação de vocês a essas comunidades. Por mais que, em algum momento, tenha um retorno financeiro, tem, não tem, diferente, mas a dedicação que vocês têm, o tempo, tudo que vocês fazem em prol das pessoas, que isso é muito importante, isso impacta a vida das pessoas, isso impacta a nossa sociedade, isso faz a diferença e é isso que muda o mundo. Então, queria agradecer essas duas coisas para vocês. Se vocês quiserem deixar as redes sociais de vocês para depois procurarem, falar as últimas palavras aí, o agradecimento. Karine, se quiser começar já, depois...
Bom, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer conversar com vocês da CIT. Inclusive, a gente precisa até dar os parabéns, porque não só o evento que vocês estão promovendo é muito bacana, como todo suporte que vocês costumam dar para as comunidades. Eu costumo brincar que eu vou muito por causa da coxinha, porque sempre tem um coffee muito legal lá na CIT quando tem evento presencial, né, Matheus? Mas todo o suporte que vocês dão para as comunidades é muito interessante, a gente fica muito feliz de conseguir ter contato com empresas como a CIT, que abrem essas portas para as comunidades. E a Google também, inclusive, a Akira, eu sempre faço algumas coisas com a comunidade de BH aqui, a Woman Tech Makers daqui de BH também é muito forte. e tem um papel muito fundamental no suporte às mulheres das outras comunidades também. Isso é bom a gente frisar e dar reconhecimento para essas empresas que estão se preocupando em dar espaço para as comunidades. Muito obrigada por isso também. Para quem quiser me adicionar, eu prefiro passar o LinkedIn, porque as outras redes são mais difíceis para mim. É Karine PF Cordeiro, Karine com K. E aí eu costumo adicionar as pessoas, chamo também, se eu ver que você é uma pessoa que está em início de carreira, eu vou te chamar muito provavelmente, então me chama lá, tiver qualquer dúvida, fica à vontade, ou se só quiser bater um papo também, eu gosto, assim como o Matheus falou, também vou no bar, fazer meetup no bar, então me chame. E obrigada novamente pela oportunidade e pelo espaço.
Da minha parte, realmente agradeço também o convite aí, eu principalmente aceitei esse evento que está sendo realizado, acho que é muito bacana, nem vou usar as mesmas palavras, as palavras da Karine, as minhas, realmente é muito bom ver empresas apoiando a comunidade, tirando a Google, que sempre apoia a gente ali, sempre está nos dando, principalmente a gente que é do lado do Flutter, eles sempre estão nos apoiando, e quem quiser me procurar é Matheus Pérez, com um Z no final, no LinkedIn, que também é muito mais fácil. Ah, tô começando carreira, quero uma dica. Não sou a melhor pessoa, sou bem novinho ainda para isso, mas tento ajudar da melhor forma possível, beleza? Matheus Pérez, com um Z no final. Isso aí.
Não, maravilha. Bom, pessoal, primeiramente, queria agradecer aí, aceitei pelo convite, é um prazer também para mim participar. Aguardo próximos convites no futuro também, porque eu gosto, adoro participar de podcasts, contribuir como um todo, mas também queria agradecer a todos vocês que estão aqui por todas as contribuições de comunidades, né? Acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho que, assim, talvez seja difícil vocês mesmos enxergarem, né, o potencial e alcance, assim. Então, eu vou falar de um que talvez toca mais diretamente ao Matheus, que é a questão de Flutter, né? Porque eu recebi esse dado outro dia, achei fantástico, assim. O Brasil é o segundo país do mundo com mais devs de Flutter. Eu tenho certeza que a participação da Flutterando foi fundamental nisso, né? Infelizmente, eu tenho dados estatísticos sobre outros recortes, mas eu tenho certeza que sim, o impacto, se ele não está sendo sentido agora, talvez daqui a alguns anos ele fará muita diferença. Então, esse trabalho, para a gente, realmente é fundamental.
Muito legal. Eu espero que esse papo tenha impactado, tenha inspirado você que escutou a gente. Para você que já é envolvido com comunidades, continue devolvendo o conteúdo que ali você tem recebido. Que você que ainda não está envolvido, aproveita, vai lá agora, procura no Google, se envolve numa comunidade, participa, vai fazer muito bem para você, para a sociedade, o contexto que você está. E por hoje é só. Que esse papo tenha inspirado você a procurar uma comunidade, a se envolver. Não fique triste, temos mais episódios pela frente. Fique ligado nas nossas redes sociais, DevCamp Oficial e CIT. E até a próxima.